Boa noite. Vamos falar um pouco de Parashat Vayakel. Muita gente não consegue encontrar as pérolas dessa Parashá, porque essa Parashá, aparentemente, essas próximas duas Parashiot, elas são um repeteco de Trumai Tetzaveh, tá bom? Mas isso é só aparentemente. Tem muitas pérolas, muitos rashis falando detalhes pequenos. E vou te falar a verdade. Eu tinha um shiur praticamente que um assunto que eu ia falar do Rebbe Elopian. Hoje eu não achei o Levi Liaw e eu precisei recomeçar do zero. Mas cada rashi que eu ia passando, praticamente eu tinha outra ideia do que falar, tá? Então eu vou falar de um assunto que é comum pra gente, um rashi até que simples, e vamos tentar entrar nesse assunto. A Torá começa a descrever que cada um trouxe para o Mishkan, tá bom? O que as mulheres trouxeram, que o homem trouxe, que aquele trouxe. Aí a Torá começa, no meio fala, no Perek Lamed Hei, Pasuk Chaf Zayin, Vehanesiim, e os presidentes de Am Israel, tá bom? O que quer dizer os presidentes? A gente tem 12 tribos, então a gente tem um presidente para cada tribo. Reviu et Avnei Hashoam, et Avnei Amiluim, Laefot Velachoshem. Fala a Torá que os Nefsiim, eles trouxeram uma coisa especial. Eles trouxeram Avnei Shoham ve Avnei Miluim pro Efod e o Choshen, tá bom? Choshen é aquele peitoral do Kohen Gadol, aquela roupa especial. E o que eles tinham? Ele tinha 12 pedras, cada nasci trouxe a pedra do seu próprio, como se chama? Shevet. E no Efod seria mais ou menos um avental, tá bom? Que é uma saia, vamos chamar assim, passa como se fosse um suspensório para trás. Aqui em cima tinha duas pedras, cada uma com seis nomes dos Shvatim, aí ele amarrava aqui no Roshen, tá bom? Então, no Efod e no Roshen tinha essas pedras preciosas, Avnei Shoham e Avnei Miluim. Quem doou essas pedras foram os Nesiim. Assim que a Torá conta para a gente. Ou seja, que tem alguma coisa especial na doação deles. Só eles conseguiram dar Avnei Shoham e Avnei Miluim. Rashi faz uma pergunta. Rashi está incomodado, ou não é Rashi, ele traz a Gemara, Rabi Natan. O que ele está incomodado? Que Nesiim está escrito diferente. Está escrito diferente. Nasi, se eu vou descrever para vocês, como que eu vou escrever Nasi? É Nun, Shin, ou Sin, Yud Alef. Isso é um Nasi, tá bom? Nun, Sin, Yud Alef. Nesiim, no plural, você teria Nun, Sin, Yud, Alef, Mem. Nesiim, no plural. Na Torá está escrito sem o Yud. Está faltando uma letra na palavra, no nome deles, vamos dizer assim. Então está escrito presidentes, tá bom? Já que é uma letra muda, a gente não vai sentir diferença. O Baal Koreh, quando lê, vai ler exatamente igual. Nesiim com Yud ou sem Yud, tá bom? Tem várias letras, vamos chamar, mudas no Lashon HaKodesh. Todas são necessárias, por exemplo, o Aleph, muitas vezes o rei no final da palavra faz parte da palavra, mas essa letra é muda, tá bom? Muitas vezes vai ter um Aleph mudo, às vezes vai ter um rei no final da palavra mudo, e às vezes vai ter um Yud mais ou menos mudo, tá bom? E nesse caso, nasci com Yud ou sem Yud, já que a gente tem os pontinhos, né, que são as Nekudot. A Torá está feita, as letras seriam as consoantes e as vogais são as nekudot, tá bom? Não tem letras vogais no abecedário, né? No abecedário não, mas no vocabulário, no Aleph, Beit, Gimel, você não tem vogais, você tem só consoantes. As vogais, quem vai formar, vai ser o Kamatz, o Patach, o Tzere, o Shvá, o Cholam, né? Vai ser o Kubutz, o Shuruk, assim por diante. As nekudot são as vogais. Então aqui esse Yud, já que já tem o Hirik embaixo do Nasi, já tem, eu já vou ter a vogal necessária, esse Yud é mudo, mas ele está fazendo falta. Ele está incompleta a palavra. Vem Rashi e pergunta: Mara Abinatan, fala da Abinatan, Mara u Nesiim litnadev vechonukata mizbeach tchila. Na inauguração do Mishkan, os primeiros a doar, os primeiros a se mexer, os pioneiros do inauguração do Mishkan foram os Nesiim. Moshe Rabbeinu, ele desce depois da terceira vez do Har Sinai. E aí começa a nossa parashá, Vayakel, Moshe et kol adat bnei Israel, Parashi limocharat Yom HaKippurim. A terceira vez que Moshe desce é em Yom Kippur, dia seguinte Moshe começa a juntar doações. Começa a juntar doações, ele anuncia do Mishkan, até Sukkot ele termina de juntar todo o dinheiro. Em Sukkot, Erev Sukkot, ele parou de juntar, eles montam todo o Mishkan, terminam a montagem quando? Em Hanukkah, tá bom? Isso é um dos motivos que Hanukkah é Hanukkah Tamizbeach, se chama Hanukkah, olha no Mishnah Berurah, ora não vem o caso, e a inauguração só vai ser feita em Rosh Chodesh Nissan, quase 6 meses mais tarde, que 6 meses não, 6 meses mais tarde que eles juntaram o dinheiro, tá bom? Somente em Rosh Chodesh Nissan. Agora, em Rosh Chodesh Nissan, os Nesim são os primeiros a aparecerem. Pergunta ao Rashi, por que eles se apressaram tanto? O Bemelech na Mishkan, loitnadvu bitchila. Mas em Melech da Mishkan, a doação, os Nesim não foram os primeiros. Para ser mais exato, eles foram os últimos. Ela kachamru Nesim. Os Nesim, eles falaram assim. Itnavudvu tzibur mashem itnavdim. Deixa todo mundo doar o que tem. O mashem mechasrim, e o que faltar, anachlo mashlimim oto. A gente completa. Deixa o povão, deixa a ralé. Você acha, eles precisam da gente. Tudo que faltar, deixa comigo. Que aconteceu foi, a nossa parashia conta, Moshe Rabbeinu chegou a falar, chega, eu não preciso mais de dinheiro, já completei tudo que eu precisava. Parem de doar! Para de doar? O que faltou? Não, eu já tenho o suficiente. Os Nesim ficaram sem nada para doar. Eles deixaram por último, não sobrou nada para eles. Abrou Nesim, Malino Lassot. Os Nesim falaram, o que a gente faz? Então, o que aconteceu foi, Avnei Shoham, pedras preciosas eles tinham, mas ninguém tinha, eles recebiam junto com, eles receberam junto com o Man. E viu, Avnei Shoham, não sobrou nada para eles. Eles conseguiram, pelo menos, alguma coisa que o Kadosh Baruch Hu deixou para eles, de piedade para eles terem participação no Mishkan. Lekach. Itnadvdu de Hanukkah Tamizbeach Tchila. Quando chegou Hanukkah Tamizbeach, chegou a inauguração, eles foram os primeiros a se mexer. Agora eu quero fazer parte. Lefishin itnatzlu mitchila. Inicialmente eles foram preguiçosos, Rashi fala. E por causa disso, nechseru ot mishemam venesim ktiv. A Torá, quando escreve o nome deles, escreve o nome deles incompleto. Porque quando Hashem pediu, entre aspas, ajuda, quando Moshe foi pedir doação, eles falam, deixa os outros, que faltar o completo. Eles não foram ágeis, não foram rápidos, não foram o suficientemente, né, vamos dizer, rápidos de ser os primeiros. Quando tem uma causa e você acredita na causa, você precisa ser o primeiro. Você não pode ser o último. Você não pode deixar por último. O Kliyakar, ele fala um pontinho a mais, um pouco mais profundo. Ele aumenta sobre Rashi, ele não discute com o Rashi. O Kliyakar, ele tem uma pergunta. Amru Razal. לפני שנתרשלו בנדבה הזו ולא הביאו נדבתם קים לבסוף על כן החסר אות יוד משמם והנשיאים חסר כתיב כי באמת לא היה להם להמתין עד לבסוף כי אולי יתנו ישראל כל הצורך ולא להם חלק בכל המשכן פרגונטו, פעלו כלי יקר אוז נשיאים דשארם פורוצ'מו אליס פורום פרגיסוד נתרשלו, תבואו פעלו כלי יקר né, que o Siftei Chaim já pergunta, escuta, eles tiveram uma boa intenção, o que faltar o completo, não vai faltar nada para o Mishkan, a gente completa, fala o Kliyakar, escuta, eles deviam imaginar, e se não faltar nada, vocês não querem ter parte, agora vem o Kliyakar e aumenta um ponto, o Masha Nechsar Yud, desculpa, Masha Nechsar Yud Dafka, פירשנו למעלה פרשת תרומה, לפי שאמר הקדוש ברוך הוא, גבעיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל, ואצל הנשיאים הייתה בלי ספק רוח גאווה, ואומרם דרך ההתפארות, מי מלא מה שאנחנו מחסרים? אבל אנחנו ממלאים כל מה שציפור מחסרים, על כן לקח הקדוש ברוך הוא משמם אותיות, כי רק עוד זה מן השם הגדול היה חקוק בשמם, ואותו לקח השם מהם לומר, אין כאן מקומו. פעלו כלי הקרם הקריס המערביליוזה, עסקותה, dos Nesim, por que essa letra que estava faltando? Por que tirou o Yud? Por que tirou o Yud? Não podia tirar outra letra? Fala o Kliyakar, que os Nesim foram arrogantes. Os Nesim foram arrogantes. Eles falaram, escuta, o que faltar dos outros, tudo que faltar dos outros, a gente vai conseguir completar a falta dos outros. Vocês são incompletos, a gente é capaz de, como se fala, a gente é capaz de preencher qualquer coisa. Eles tiveram um pensamento muito arrogante. Chegou logo Kadosh Baruch Hu e falou, escuta uma coisa. Da palavra nasci, a gente tem a letra Nun, a gente tem a letra Shin, a letra Yud e a letra Aleph. O nome de Hashem é Yud, depois o Rei, depois o Vav, depois o Rei. A única letra em comum que a gente tem entre nasci e Deus, e Hashem, é o Yud. Falou Hashem, aonde tem uma pessoa arrogante, eu não estou dentro. Vem o Kliyakar e revela para a gente uma coisa mais profunda. Eles não foram só preguiçosos, eles foram arrogantes. E Deus fala, onde tem arrogância, eu estou fora. Eu estou longe. Com arrogância não me meto. Vocês quiseram se sentir, escuta, a gente completa, o que falta? Vocês vão precisar de mim? Vocês não pensaram que pode ser que o povo judeu vai conseguir sem vocês? Você se acha, né, a última azeitona da empada, a última bolacha do pacote? O que você acha que você é? Você acha que sem você é incapaz? Os Nessim, eles queriam fazer parte do Mishkan, mas eles tinham certeza que sem eu não vai ter nada. Falou Deus, com essa atitude arrogante, o minha letra no teu nome não vai estar. Aqui conecta a palavra Nasi, e o nome de Deus, Yud Kei Vav Kei, é o Yud. Tira o Yud, você está de fora. Não é só, vocês foram preguiçosos, então mexe um pouco no nome. Não foi isso. Foi tirar o nome de Hashem, foi tirar a essência de Hashem do ato deles. Porque uma coisa que Hashem não suporta é a arrogância. O que Hashem mais gosta é a humildade. Uma pessoa arrogante, hoje eu falei, vamos começar a trabalhar sobre isso. Eu abri o Or Letzion, de Chochmah Musar, do Rav Ben-Tzion Abba Shaul. Ele falou, uma pessoa que é humilde, ele é savlan e vataran. Ele tem paciência, ele está pronto a perdoar. Ele é uma pessoa easygoing. Você quer saber se você, em que nível você está em arrogância ou humildade, vê quanta paciência você tem. Vê quanto te custa, quanto é difícil para você abrir mão de coisas. Se você é uma pessoa que, easygoing, alguém fez com você, tá bom, de boa. Opa, eu não sou a pessoa mais arrogante da face da Terra. Se as coisas não estão exatamente como você quer e você tem paciência, opa, arrogante você não é. Se você perde a paciência muito rápido, começa a perceber. Você não está com falta de paciência, você está com excesso de arrogância. Isso é uma coisa que Hashem acha insuportável. Tem a Mishnah na Masechet Avot, um pshat que meu pai me repetiu inúmeras vezes, tá bom? Eu não lembro se era Ben Yona, eu não lembro aonde, em nome de quem meu pai faz, né? Sempre me repetia. Mas deve ser algum dos mefarshim que ele leu, e se não for, eu posso falar que em nome do meu pai. A Mishnah Masechet Avot fala, kolakoes keilu oved avodah zarah. Uma pessoa que fica brava, uma pessoa que perde a paciência, um koes, né? Aquela pessoa que tem estourada. A Mishnah fala, você é como se fosse um idólatra. Keilu oved avodah zarah. E a pergunta é, escuta, o que tem a ver idolatria com uma pessoa brava? Tá bom, alguém me irritou, alguém me provocou, alguém não fez o que eu pedi, e eu me irritei! Escuta, eu não sou uma pessoa polite, eu não sou uma pessoa fina, eu não sou uma pessoa paciente, mas idólatra? O que tem a ver com idólatra? O que tem a ver com idolatria? Então esse pshat que meu pai me repetiu várias e várias e várias vezes vai assim. Kolakoes, escuta uma coisa, por que você está bravo? O que te dá direito de estar bravo? Bravo normalmente eu estou porque as coisas não saíram como eu gostaria. Eu fico bravo com você porque você não fez o que eu queria. Mais um minuto, quem sou eu? Que eu sou tão importante nessa criatura que todo mundo precisa fazer o que eu quero? Que direito eu tenho de estar bravo? Que faz eu perder a paciência? Você está bravo ou perde a paciência? Porque o eu não predominou. O eu não sou o principal. Você não fez o que eu queria. Se você não fez o que eu queria, isso me tira a paciência, isso me faz ficar bravo. Pergunta a Deus e fala, um minuto. O que tem o eu? O eu, Milan, onde existe nesse mundo? Se isso aconteceu é porque Deus decidiu que deveria ter acontecido. Começa a entender que você está te faltando um pouco de emuná, te falta um pouco de fé. As coisas não saíram exatamente como você queria. É verdade que alguém foi mensageiro para isso acontecer, mas você está tirando Deus da tua vida e o teu eu está vindo antes de Deus? Isso é idolatria. Cola coeste irove da Vodazara. Porque quando você está demais vivendo dentro do teu eu, você está demais arrogante, uma coisa, a primeira coisa que você tirou da sua vida é Deus. O Yu dos Nessim foi lá fora. Os Nessim, onde eles pecaram, falou que lia cara. Não foi que eles foram preguiçosos. A preguiça não foi, eles queriam fazer parte do Mishkan. Eram os tzadikim, as pessoas mais elevadas. Mas uma coisa, quanto mais elevado você está, infelizmente, é uma coisa que você mais pode cair. É na arrogância. É a arrogância. É aí que você pode tropeçar. Agora, eu queria compartilhar com vocês a Gemara em Masechet Sanhedrin, Daf Kuf Alef Amud Beit, Kuf Beit Amud Alef, tá bom? 101b até 102a, tá bom? É uma continuação da Gemara. Eu queria terminar com uma coisa maravilhosa que está escrito no final da Gemara. Am Israel chega na terra de Israel E depois de vários e vários anos, Mishkan Shiloh, tá bom, Mishkan Nov, finalmente Am Yisrael pede um rei. Primeiro o rei de Am Yisrael é o Melech Shaul, né? Shaul HaMelech. E depois começa Malchut Beit David, o reinado eterno que é Malchut Beit David. O primeiro rei de Malchut Beit David, quem é? David HaMelech. David HaMelech, tá bom? Daí vai vir Melech HaMashiach. Daí a gente tem os Nesim na época dos Tanaim, Rabi Yehuda Nasi, tá bom? O Reish Galuta mais tarde, na época dos Geonim. Agora não vem ao caso explicar exatamente o que é cada coisa. É muito interessante historicamente. David HaMelech, ele falece. David HaMelech foi um rei que em vida ele não foi aceito. Ele não foi aceito. Ele só é aceito 100% unânime no momento que ele falece. Quando Shlomo HaMelech termina de construir o Beit HaMikdash, na hora que ele vai entrar com o Aron HaKodesh dentro do Beit HaMikdash, as portas não abrem. A porta não abre. Shlomo HaMelech começa a tentar. E aí ele começa a falar, Shira Maalot, 15 degraus que tem no Beit HaMikdash, é 15 Shira Maalot, cada degrau um Shira Maalot. E ele começa a falar, por favor, Seu Sharim Rasheichem, Ve Nasu Pitchei Olam, abrem os portões, Seu Sharim Rasheichem, Ve Nasu Pitchei Olam, eu quero entrar agora com o que? Pitchei Olam, eu quero entrar com a Aron HaKodesh. Pergunta os portões, Miuzne Melech HaKavot, quem que é, por quem? Hashem Jesus Ve Gibor, por Deus. Avraham Avinu, não. Yitzhak, Yaakov, Torá, Moshe, nada. Assim conta isso, na verdade, né? Na Serra de Yomá. Até que fala Zechor David Avdecha. Zechor Chazdei David Avdecha. No momento que falou David HaMelech, os portões abrem e deixam entrar. E aí conta Gemara que naquele momento, todos os inimigos de David entenderam que David não pecou. David, se pecou, fez tshuva, mas não pecou. Gemara fala, David HaMelech é um tzadig yesod olam. Nesse momento é onde, unanimamente, todo mundo entende que David HaMelech, ele não fez nada de errado. David HaMelech foi uma pessoa santa. David HaMelech, na época dele, ele fez uma coisa muito interessante. Ele quebrou todas as barreiras e todos os caminhos ele abriu para conseguir chegar num lugar que estava o Mishkan. Para o pessoal poder receber, o Lei Regel, né, as pessoas quando sobem nos Hagim para o Beit HaMikdash, na época era o Mishkan, todo mundo pode vir, David HaMelech facilitou tudo. Shlomo HaMelech, ele começou a fazer caminhos para chegar no Beit HaMikdash e colocou impostos, tá bom? E Shlomo HaMelech, ele teve um casamento muito polêmico. Dentro dos 1000 casamentos que ele teve, tá bom? Sim, ele casou com 1000 mulheres, ele teve um casamento extremamente polêmico. Ele casou com Bat Paró, com a filha de Paró. E isso é muito, muito, muito criticado nos nossos livros, tá bom? Shlomo HaMelech é um tzadig sodolam, mas isso, no momento que Shlomo HaMelech conta os nossos farim, casa com Bat Paró, é no momento que foi criado Roma. Roma, para quem não sabe, é a destruição do Beit HaMikdash, tá bom? Naquele momento, Malach Gabriel Na'atz Harbo, ele Na'atz, a espada dele no meio do oceano, e de lá nasceu uma ilha, que essa ilha é Roma, Romi, tá bom? Romi é aqui que vai destruir o segundo mundo Beit HaMikdash, é a Galut que a gente está vivendo até hoje, Galut Edom, que é Galut Romi, tá bom? Então Shlomo HaMelech aparentemente fez uma coisa desnecessária e errada. Shlomo HaMelech, ele teve uma excelente tática. Ele conseguiu pegar esposas de todas as nações, assim eu não vou ter inimigos. Ah, mas ele não sofreu de uma guerra todo o reinado de Shlomo. Época de maior paz da nossa história, de maior riqueza para o povo judeu. Mas esse casamento foi criticado. Tinha um gigantesco Talmid Chacham, chamado Yerovam ben Nevat, um dos maiores sábios da época, se não o maior sábio da época. Ele foi e criticou Shlomo HaMelech. E a crítica que ele deu para Shlomo HaMelech, ele foi recompensado que ele vai virar rei, mesmo não sendo de família real. Só que ele fez essa crítica de um jeito errado. Ele criticou Shlomo HaMelech em público. Ele humilhou Shlomo HaMelech e por causa disso, Yerovam ben Nevat vai ter um final muito triste. Yerovam ben Nevat foi arrogante, o maior Talmid Chacham. O que ele fez? Ele foi para Shlomo HaMelech e falou, escuta uma coisa, você está fechando muitos caminhos, você está colocando muitos impostos, o que você quer? Você tem uma esposa que é a filha do Paró, que você precisa sustentar ela, e ela é muito cara, essa esposa? Por isso que você precisa cobrar tanto imposto? O teu pai abriu todos os caminhos para todo mundo conseguir subir, e você está dificultando o pessoal subir no Beit HaMikdash? Olha só, o que é? Você precisa sustentar a tua esposa? Mimada, vamos chamar assim. A Gemara elogia o que ele fez, mas critica da maneira que ele fez. E o Midrash conta que naquele momento falaram, Yerovam, não tem problema, você sabe criticar muito bem, eu quero ver quando chegar a tua vez como você vai se comportar. Quando Shlomo HaMelech falece, Rechavam, o filho de Shlomo, vira rei, mas é um momento de uma grande divisão em Am Yisrael, uma grande divisão. Jerovam ben Nevat, ele vira rei junto com Rechavam. O povo judeu, infelizmente, se divide para nunca mais se juntar. Jerovam ben Nevat vira rei de 10 tribos e Rechavam vira rei somente de 2 tribos. Tá bom? Até aí está tudo em ordem. O problema é que Jerovam ben Nevat, ele sabia Alahá, que se eu ia até o Beit HaMikdash, o único que pode sentar é Rechavam, a família de David. Eu não vou poder sentar. Eu não estou pronto a passar tamanha humilhação. O que fez Jerovam? Jerovam ben Nevat fechou todo o caminho para o Beit HaMikdash. Quem das 10 tribos sobe o Beit HaMikdash é pena de morte. Pena de morte. E ele fez uma casa com 2 agalim de Avodazará. Ele fez uma casa de Avodazará. Por quê? Orgulho de novo. Orgulho de novo. Eu não consigo ver ele sentado e eu de pé. Você é rei da maioria do povo judeu. Então o resultado infeliz dessa decisão foi que as 10 tribos estão desconectadas de Jerusalém, estão desconectadas do Beit HaMikdash, estão desconectadas de Deus e estão conectadas com idolatria. Essas 10 tribos viram a parte 100% afastada, vamos chamar, do judaísmo, do povo judeu, e são as 10 tribos que exiliaram, que a gente não sabe onde estão, e tem uma discussão na Gemará se um dia eles voltam ou nunca mais voltam. A opinião de Rabbi Akiva é que a Seret Shvatim e Masechet Megillah não voltam mais, foram para não voltar. Quando chegar Mashiach, é 2 tribos só, é a gente, não tem 10. Eu não lembro se é Rabbi Akiva ou Rabbi Akiva é outra opinião. Outra opinião da Gemara, e vamos torcer que essa é a Halakha. Não. As 10 tribos, sim, vão voltar. Tá bom? Então, essa decisão infeliz de Jerovam ben Nevat gerou o quê? 10 tribos estarem perdidos. Espero que não para sempre. Essa foi a decisão dele. Só que a Gemara continua uma coisa interessante. Jerovam ben Nevat, como a gente introduziu, o que aconteceu? Ele era uma pessoa extremamente grande? Ele era um gigante? Só que quando mexeu no orgulho dele, ele caiu. Ele criticou Shlomo, ele fez exatamente a mesma coisa, não, bem pior. Ele impediu todo mundo de ir para o Beit HaMikdash. Então conta a Gemara que Deus chegou, Tafas Bebigdosh El Jerovam, ele pegou a roupa de Jerovam, ou seja, puxou ele, e Deus chegou para Jerovam e falou, Jerovam Hazor Becha, volta atrás, faz tshuva. E se você fizer tshuva, fala a Gemara, o que falou Hashem para Jerovam? Ani Veata, o Ben Ishai, eu, você e o filho de Ishai, ou seja, Davi da Melech, vamos metailim beyachad beGan Eden. A gente vai estar passeando junto no Gan Eden. Deus chega para você e te dá toda a chance de fazer tshuva. Escuta uma coisa, Jerovam, você fez o que fez, não tem problema. Volta atrás, faça tshuva. E se você fizer tshuva, ani, eu, Veata, e você, o Ben Ishai, e o filho de Ishai, Davi da Melech, vamos junto estar passeando pelo Gan Eden. O que Jerovam faz nesse momento? Pergunta Jerovam, Mi Barosh. Deus, eu não entendi, não ficou claro. Mas quem vai na frente, eu ou Davi? Chega Deus e fala, Ben Ishai. Davi da Melech vai na frente. Pergunta a todos, Balei Mussar. Eu não estou entendendo. Deus falou para Jerovam, Ani, eu, Veata, e você, ou seja, você é primeiro, o Ben Ishai. Por que ele pergunta? E mais do que isso, tá, ele perguntou, Deus, por que você falou Ben Ishai antes? Você falou que ele era primeiro. Primeira resposta é muito simples. A partir do momento que ele mostrou que a arrogância dele não vai dobrar nunca, ele já caiu de degrau. Mais que David você não vai ser, mas você estava antes. Fala Baruch Mordechai Ezrahi, Zichrono Libraha, Roshvaj Ateret Israel. Sabe o que Jerovam ele queria? Jerovam ele já tinha escutado que ele é primeiro. Ele já tinha escutado. Mas ele queria escutar de novo. Escuta, você não me falou Hazaku Baruch. Escuta, você não me elogiou. Quantas vezes a gente faz uma coisa grande e se não falaram a palavra que eu estava... Aí você começa a mandar indiretas. E aí você começa... Escuta, você viu o projeto? Sim, eu já falei que estava bonito. Mas você gostou das flores também? Estou esperando ser elogiada. Jerovam, ele precisava, Mi Barosh, Deus, fala de novo. Me conta que sou eu. Deus fala, se você é esse nível de pessoa, sabe que você ainda é. Mas você é do meu lado, não vai estar. Deixa Ben Ishai. David vai estar do meu lado. Um pouco de arrogância e a gente perdeu 10 tribos. Um pouco de orgulho e a gente perdeu 10 tribos. Essa é a midá que Deus fala. Aonde tem arrogância, aonde tem orgulho, o meu nome se tira para fora. Os Nessim ainda estão, mas sem o Yud, fala o Kliakar, que o Yud representa o nome de Hashem. O Yud, isso não. Isso não tem como ser. Aí. Um, Depois de Hamat Medina, né? Depois da independência, muito rápido o Estado de Israel começou a avançar, tá bom? Coisas que hoje em dia a gente vai achar que é coisas, uau, grandes coisas, mas na época de um país totalmente abandonado, Palestina era uma coisa abandonada, uma coisa que ninguém estava interessada, uma coisa que não existia nação, não existia nada, tá bom? Quando a gente começou a demonstrar interesse, os árabes começaram a acordar que talvez existia alguma coisa, tá bom? Mas em 48, né, a gente começa um estado e a gente precisa entender que a cidade de Bnei Brak era um campo, era uma coisa abandonada, uma coisa que não tinha ninguém. O que tinha em Bnei Brak? Tinha duas coisinhas. O bairro de Zichron Meir, lá o Rav de Ponovitz fez Shiva de Ponovitz, e por outro lado a gente tinha a maior figura de Am Israel na época, o Chazon Ish. O Chazon Ish morava em Bnei Brak. O Chazon Ish morava em Bnei Brak. Ele trouxe as Yeshivot, ele trouxe tudo para lá e fez de Bnei Brak virar esse bairro maravilhoso de tanta Torá que tem hoje em dia. Então, contam que o Chazon Ish, ele precisava fazer, ele era uma pessoa com muitos problemas de saúde, e ele precisava fazer, ele precisava ter a andada dele diária. Bnei Brak no verão é uma cidade totalmente úmida, é um calor insuportável, e é difícil de andar durante o dia. A noite também ainda é úmido, mas passa. Não é que é fácil, passa. Mas como dá para andar numa cidade tão abandonada, e uma cidade tão pequena e tão, né, rural, se você não tem luz? Então, logo que colocaram as luzes, nos anos 50, quando colocaram as luzes na rua, por Chazon Ish, isso foi um grande alívio, ele conseguiu começar a andar à noite, tá bom? Então, uma das primeiras vezes que o Chazon Ish está andando à noite, quando colocaram postes de luz, ele está do lado do aludo nele. O Chazon Ish está andando, ele para do lado de um poste de luz, né, um dos primeiros postes de luz, e ele vira para o aluno e fala, escuta uma coisa, o que você aprende do poste de luz? Não, o que você aprende no posto de luz? Um Yehudi, aonde está? O que vê precisa aprender? Me fala o que você aprende. O aluno, sei lá, ele começa... Que mesmo quando está escuro, a luz ilumina. Não sei, Rabino, o que você quer? Falou, eu vou te falar a maior lição que você pode aprender num posto de luz. Falou, Chazon Ish. Quando você está andando num posto de luz, você pode perceber que a luz tem um foco. E você está perto da luz. Se você está longe da luz, a tua sombra está gigante. Quanto mais perto da luz você está, menor vira a tua sombra. E quando você está exatamente embaixo da luz, você vê que você já não tem mais sombra. O aluno, aham. O que quer dizer? E o Chazon Ish começa a andar. Ele fica longe da luz e olha a sombra gigantesca. Ele vai se aproximando e a sombra dele vai diminuindo. Ele fica embaixo do poste e não tem nada. Eu quero te falar uma coisa. Quanto mais longe da luz, da verdade você está, maior você acha que você é. Se você está se vendo gigante e começa a achar que você é o máximo, saiba que você está de mais longe de achar. E chega um momento que você começa a ver que você é pequenininho, pequenininho. Deus me dá tanto, o que eu me acho tanto? Eu sou tão capaz e faço tão pouco. Tudo que eu faço, nada foi esforço meu, foi tudo que a Shem me deu. O que você se acha tanto? Até que chega um momento que você vê que desaparece. Nesse momento pode saber que você está exatamente na linha de Deus. Falou Chazon Ish, essa é a maior lição que você pode ter do poste de luz. Quanto maior você está se vendo, mais longe da luz você está. Quanto menor você está se vendo, quanto menos você se acha, de repente você começa a perceber que, uau, é mais perto de Hashem que você está. Quanto maiores as pessoas, mais eles acham que precisam fazer tshuva. Chegando a Rosh Hashanah Yom Kippur, pessoas distantes falam, mas eu sou um bom judeu. O que eu tenho para melhorar? Acham que não falta nada. E eu vejo tzadikim yesodei olam, desesperados, com medos e chorando na tefilá e a midá que não termina. Você? Mas você? Ele percebe o quanto ele é um nada do lado de Hashem. A arrogância é onde Hashem não entra. A gente está vivendo no mundo e falar desses assuntos é praticamente uma coisa tipo... Como assim? Como assim? Como assim? Eu escutei do Rav Joe Haber, ele fala que quando Eisenhower, tá bom? Eisenhower, só para a gente entender, ele deve ser nos anos 60, não sei exatamente que ano ele é presidente, mas ele foi o general que ele, vamos dizer, ele ganha a parte americana na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então em 45, se ele é um general, ele deve ser o próximo presidente americano, é Truman, eu não sei se é logo depois de Truman, então até vai ser nos anos 50. Eisenhower tinha no gabinete dele mais próximo 23 pessoas, tá bom? 23 pessoas estavam do lado de Eisenhower. Das 23 pessoas, só um publicou um livro. Só um publicou um livro. Ronald Reagan, ele tinha 30 pessoas no gabinete dele mais próximo. 12 pessoas publicaram livros. A gente está numa época, onde todo mundo acha que a minha opinião é importante. Todo mundo precisa me escutar. Eu tenho o que falar. Todo mundo dá para tirar livro, todo mundo pode tirar CD, qualquer criança pega o microfone e começa a cantar, já posta no YouTube. Eu não estou colocando se é ou não é. Quem você acha que é tão importante para o mundo inteiro te escutar? Quem você acha que você é tão importante para mostrar o que você come, o que você bebe, como você dorme, onde você passeia? Mas a gente acha que a gente é assunto importante o suficiente para todo mundo. A gente acha que minha opinião é muito importante. Eu preciso salvar o mundo. O que a gente se acha tanto? Em 1950, pegaram as high school mais importantes, os colegiais mais importantes dos Estados Unidos e começaram a pesquisar. Quantas pessoas achavam que eles são pessoas extremamente importantes? 12%. Em 2005, fizeram exatamente a mesma pesquisa. 80% se acha extremamente importante. E você fala, não, mas isso é importante? A gente nunca teve uma geração tão arrogante como a nossa? E nunca teve uma geração com tanta falta de autoestima como a nossa. Arrogância e autoestima não é a mesma coisa. Ou melhor, não tem nada a ver. Nós somos seres extremamente arrogantes. E isso às vezes gera que a gente é extremamente com falta de autoestima. Porque de repente você começa a perceber, ninguém me valoriza. Te valorizar o quê? Quem é você? Ninguém sabe o tesouro que eu tenho dentro de mim. A minha avó me contou que eu sou o melhor cantor da cidade. E nunca me chamam para ser Hazan. A minha mãe me falou que eu sou um gênio e de repente ninguém quer escutar as minhas lógicas. Meu pai me falou que eu sou super capaz e ninguém me dá oportunidade de emprego. E até que você ganha um emprego, até que você começa a trabalhar, depois de 6 meses você está esperando aumento, você está esperando ser promovido. Por quê? Eu vou embora porque eu não estou sendo valorizado. Valorizado por quê? Quem é você? E de repente você começa a destruir tua vida. Você está esperando todo mundo te reconhecer e você nunca parou para provar trabalho. Você nunca parou para provar quem é você. E de repente você está uma vida inteira esperando o mundo descobrir a luz que você é. E você nunca parou para brilhar realmente. Começa, humilde, batalha, vai devagar e um dia todo mundo vai te elogiar. Não adianta você com os 20, 30 anos estar esperando todo mundo aplaudir para você. Não adianta você tentar no corta-caminho que o quê? Eu vou virar um youtuber, eu vou virar um influencer, eu vou virar não sei o quê, porque todo mundo vai me escutar. É muito mais fácil. Eu conheço um influencer que ele, em questão de 15 minutos, fez muito mais dinheiro do que um doutor em 15 anos de faculdade. Uau! Então todo mundo quer ser influencer. E a gente está criando uma geração de um montão de ignorantes, um montão de pessoas burras, um montão de pessoas que, meninos de 14, 15 anos, rappers, hippies, carecas, corta pela metade o cabelo... E a opinião deles é importante para o mundo inteiro. Que mundo a gente vai levar? Que mundo a gente está criando? Um mundo de um montão de gente que acha que eu sou importante e todo mundo precisa me escutar. George Bush, o primeiro, o pai, não o que fez a guerra com o Afeganistão, ele, todo o discurso eleitoral que ele fazia, ele nunca usou a palavra eu. Nunca apareceu a palavra eu. Depois de vários discursos, ele começa a ver que ele está movido, como se fala, que ele tá indo bem, ele está indo bem nas eleições, né? Ele está indo bem antes da votação, tá? Nas pesquisas. Ele começou a ganhar autoconfiança. Então o que ele fez? De repente ele começou a juntar eu, e de repente tinha eu de novo, e tinha eu de novo. Na terceira palestra, que ele usou a palavra eu, ele termina a palestra, publica na TV, a mãe dele liga para ele. George, você está falando de novo de você? Para quem é importante o que você acha que você fez e quem você é? E foi a última vez que ele usou eu num discurso. E hoje o presidente dos Estados Unidos, que Baruch Hashem, aparentemente, ele está sendo extremamente bom para os judeus, extremamente bom para a gente. Ele não consegue falar 3 palavras sem falar 5 vezes ai, ai, ai. A gente está o dia inteiro falando da gente. Eu tenho uma pessoa que, sabe, eu trabalhei um pouco com ele, eu nunca vi toda vez que ele levantava dar uma drachá. Uma vez me perguntaram, uma vez eu estava numa ocasião, e que me importa o que aconteceu com você? Se é tão importante assim, pode ser tão interessante tudo o que você acha, tudo o que você pensa. A gente tem tanta coisa na Torá, tem tantas histórias para contar. E de repente a gente está o dia inteiro, eu. Você não tem vergonha de falar tanto de você? Você acha que você é tão importante assim para ser o foco de todos os assuntos? Antigamente o pessoal tinha vergonha de falar tanto eu. E hoje, se você não fala eu, você é menos. Você está tentando provar o quê para quem? E aí começa o problema da autoestima. Que não necessariamente você provou e não necessariamente compraram a tua ideia. Autoestima não vem junto com arrogância. Muito por contrário, quanto mais arrogante, mais problemas você vai ter de autoestima. E quanto mais humilde, menos você acha que merece e com menos espaço você precisa, mais autoestima você vai ter. Você vê aqui Baruch Hashem, olha, me reconhecem mais do que eu fiz. Uau, acham que eu sou, nem sou tudo isso. E de repente você vê que você é capaz, você consegue ir para frente, porque realmente, eu sou uma pessoa, olha, Baruch Hashem, eu tenho certos dons, não sou tudo isso, e o pessoal está feliz. E se não tiveram feliz, realmente, eu não sou a cereja do bolo. E se ficaram felizes, você se acha mais, você vai para frente. A botar autoestima e arrogância são paradoxos. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tinha um menino que ele tinha acabado de começar o caminho dele, da tshuva dele, um menino americano. E ele estava numa yeshiva de Baal Tshuva em Israel. E o que aconteceu foi, um dia ele vai rezar, sexta de manhã vai rezar no Kotel HaMaravi. Sexta de manhã ele vai rezar no Kotel HaMaravi. Tá bom. Quando ele chega no Kotel HaMaravi, ele vê que tem uma comoção enorme. Tá todo mundo empolgado, todo mundo feliz, correndo de cá para lá. Então ele encosta alguém e fala, escuta, o que aconteceu? O que tem hoje de tão especial? Eu venho no Kotel quase toda semana, o que aconteceu? Falou, você não sabe? Ele falou, não, não sei. Os Gdolim, os maiores rabinos dos Estados Unidos, vieram vários deles agora para Israel, para o quê? Para fazer uma grande reunião com os rabinos de Israel sobre assuntos importantes que estão. E alguns deles vieram rezar hoje de manhã no Kotel. Sério? É, sério? Então todo mundo está tentando chegar, pedir brachá, não sei o quê. Então de repente esse americano ele começa a reparar. Ele vê uns senhores assim com um chapéu mais importante, com um paletó comprido, barba branca, né? E ele vê todo mundo em cima. Então ele também quer chegar perto, ele também quer pedir brachá. Então ele começa assim meio se empurrar, meio tentar chegar. Então um senhor para do lado dele e fala, e ele vê, né, esse menino ele está... Se ele é Baal Tshuva no começo do caminho, ele não está vestido exatamente como que é o modelo de todos os ultra-ortodoxos, né? O branco, preto, com paletó, chapéu. Pode ser que ele estava com tênis, com sapato marrom, não tem nenhum problema, tá bom? Uma camisa colorida, né? Gap, não sei o que é. Abercrombie. Não, tá diferente. E uma kippa assim meio grande, que você vê que está meio encaixada na cabeça. Então, um senhor vira para ele e fala, escuta uma coisa, o que você está procurando? Falou, não, os rabinos. O que tem? Eu queria pedir uma brachá para eles, porque eu acabei de começar meu caminho de tshuva. Olha, eu comecei a cumprir Shabbat, aí eu já virei kasher, eu estou no Meshivá, eu comecei a estudar Gemará, sabe? Tão difícil essas palavras em aramaico, eu queria pedir brachá para um rabino. O senhor vira para ele e fala: Ah, uau, como não? Você conhece o Baron Schechter? Você conhece o Baron Schechter? Baron Schechter. Não. Rosh Yeshivat Reb Chaim Berlin, você não conhece? Ai, senhor, desculpa, mas eu não conheço os rabinos direito, eu acabei de começar meu caminho. Falou, não tem problema, vem comigo. Então esse senhor puxa esse Baal Tshuva, já que é o senhor de idade, deve ser, meio que ele consegue entrar para dentro, ele para do lado de um rabino, né? Depois vocês podem pesquisar, né? A imagem do Baron Schechter, Zichron Olivraha, que aparência, que, sabe? Então ele para do lado do Baron Schechter e fala, Rosh Yeshivá, esse menino Baal Tshuva, ele quer uma brachá? Quem é você? Então esse menino se apresenta, ele fala o nome dele, ele fala, o que você tem? Não, eu comecei Shabbat, Kasher, agora eu tô em Mará. Psh, maravilhoso! Ele vai, começa a dar brachá, então o senhor chega para ele e fala, escuta, você não quer tirar uma foto com o Baron Schechter? É? Rosh Yeshivá, será que você pode tirar uma foto com ele? O Baron Schechter se arruma, ele arruma o chapéu, por favor. Então, esse menino está do lado de um dos maiores rabinos da geração, Rav Baron Schechter, e o quê? Esse senhor fala, me dá teu celular, tira uma foto para ele, falou, a foto saiu boa? Saiu! Muito obrigado, não tenho como te agradecer, não há de quê, por favor, o que é uma foto? Ele beija a mão do Rav Baron Schechter, e ele sai, ele está realizado. Todo mundo empurra, E ele ficou do lado do Rebaron Schechter, ele tirou uma foto com o Rebaron Schechter, ele pegou uma brachá com o Rebaron Schechter. Tá bom? Aquela sexta noite, ele vai jantar na casa de um casal americano que convida a Balei Tshuva. Então, ele começa, né, o Kiddush, começa o negócio, e ele, você não sabe? Hoje de manhã eu estava no Kotel e o Rebaron Schechter, ele só fala disso. Então, o dono da casa, né, esse Avreh Kohler, fala, uau, que legal, estava com o Rebaron Schechter, não acredito, que emocionante, e como foi, ele me deu um brachá, e não sei o quê, né? Fala, ah, mas quando você viu? Hoje de manhã no Kotel. E você viu o Reb Shmuel Kamenetsky? Quem? Reb Shmuel Kamenetsky, você viu? Quem que era Reb Shmuel Kamenetsky? Ele era o Shivá de Filadélfia, filho do Reb Yaakov Kamenetsky. Ai, não sei, ninguém me falou dele. Eu vi o Rebaron Schechter. Não, o Rebaron Schechter é gigante, mas você não viu o Reb Shmuel? Não vi o Reb Shmuel. Ah, tá bom. Então, ele fala a noite inteira falando do Rebaron Schechter. Chá lá de manhã ele vai comer na casa de um outra pessoa. Então, de novo, Kiddush, sabe ontem eu estava no Kotel, eu estava com o Rebaron Schechter, eu tirei foto. Fala, você estava no Kotel justo amanhã de ontem de manhã? Sim. E você viu o Shmuel Kamenetsky também? Shmuel Kamenetsky? Olha, me perguntaram dele ontem, mas não sei quem é. Eu vi o Rebaron Schechter. Uau, eu tirei uma foto com o Rebaron Schechter. É mesmo? E ele fala o Rebaron Schechter. Ele fala, ah, que legal, mas escuta, o Shmuel Kamenetsky estava junto com o Rebaron Schechter. E você não viu? Você já estava no meião, você não conseguiu nada? Falou, não. Mas não sei quem é, como que eu ia saber? Então, no meio que estão conversando, o filho do dono da casa, ele pega um jornal Yated Neeman, ele abre o Yated Neeman, ele fala, você está vendo essa foto? Sim, esse era o Rebaron Schechter! Ele tirou foto comigo, ele me deu brachá! E esse senhor do lado? Esse senhor do lado, sim! Ele que me colocou para dentro, me levou para o Rebaron Schechter, o senhor, para pedir brachá, ele que me tirou a foto. Esse senhor, ele tirou foto? Sim, ele virou, Rosh Hashivá, para aí. Ele pegou meu celular, posicionou a gente, depois me mostrou que estava bom, pediu mais uma foto. Ele que me levou. Esse senhor era o Shmuel Kamenetsky. Então você viu o Shmuel Kamenetsky. E você viu o que é um gigante de Torá. O Shmuel Kamenetsky, se alguém está empurrando, quer ver o Rebaron Schechter. Eu não posso ajudar um Yehudi para tirar uma foto e ficar feliz, mas comigo, o que interessa comigo? Rabotai, quanto maior você é, quanto mais perto da luz você está, menor você se vê. Isso é Reb Shmuel Kamenetsky. Isso é um Gadol de Israel. Isso é quando você tem o Yud dentro do teu nome. Os Nesiim, Kliakar fala, eles foram arrogantes. E a arrogância, alguma coisa você tira. Hashem da tua vida, Hashem do teu nome. E Ravam Ben Evad, ele fez uma pergunta. Mi Barosh. Eu quero escutar de novo. Deus, fala de novo. Essa arrogância dele levou que hoje a gente tem 10 tribos perdidas. E tem 10 tribos que foram para Galut antes de todo mundo. Abotai, hoje em dia todo mundo acha que tem opinião. Todo mundo acha que todo mundo precisa me escutar. Eu sou importante o suficiente para postar, para falar, para me escutarem, para sei lá o quê. Isso leva com falta de autoestima, que talvez é o maior problema da nossa geração. Falta de autoestima leva a ansiedade. A ansiedade leva a depressão. E o resto do filme, espero que vocês não conheçam. A arrogância é o problema da geração. Para de se achar que você é o último biscoito do pacote. Nós não somos a cereja do bolo. Baruch Hashem, são pessoas extremamente importantes. São pessoas extremamente especiais. Mas tudo isso Deus me deu para eu usar isso e fazer mais. Não para me achar o melhor do mundo e ser o máximo. E saiba que quanto mais humildade você tiver de colocar na tua vida, maior você vai ser de verdade. E um dia você vai ter o do que se orgulhar. Enquanto você é um nada e começa a se orgulhar, saiba que você está levando a tua vida para o lixo, para a vida para o brejo, você vai ser um ninguém e você não vai ter o que se orgulhar na tua vida. Shabbat shalom.